Chama-se Raquel Loura, é enfermeira e há poucas semanas publicou na rede social Instagram uma fotografia onde descrevia estar a viver num cenário de guerra por causa da Covid-19. São palavras fortes de quem está na linha da frente do combate a esta pandemia e que se tornaram rapidamente virais. Para esquecer os dias sombrios no hospital, a Raquel criou uma linha de roupa na qual investiu o que tinha. Já vamos falar dela. Raquel, bem-vinda à conversa de fim de tarde de hoje.
Olá, muito boa tarde.
Bem-vinda, Raquel.
Raquel, olá. Aquela fotografia com o rosto vincado pela máscara publicada no dia 19 de janeiro foi um grito de alerta?
Foi um dia, aliás, vários dias exaustivos no hospital que me fizeram dar aquele grito de revolta, porque de facto quem vive dentro de um hospital, a pressão, a ansiedade, o stress diário e constante com que nós vivemos, e ver cá fora as pessoas a viverem como se fosse normal, como se não estivéssemos numa pandemia, não é?
É isso que tu sentes? Que lá, cá fora as pessoas não compreendem ou não têm noção do trabalho que está a ser realizado nos hospitais portugueses?
Sim, tenho plena essa noção. Eu semanas antes, eu tinha estado na rua, tinha ido ter com a minha irmã, mas também foi uma coisa assim, as duas de máscara separadas, e ao nosso lado estavam quatro pessoas num banco a conversar sem máscara. Parecia que não havia pandemia e realmente foi como se, parem, isto está a acontecer, tenham a noção de, as pessoas não são responsáveis, não são conscientes. Infelizmente, dentro dos hospitais é horrível, neste momento já estamos muito melhor. Mas também é um bocadinho resultado deste confinamento, mas esta terceira vaga veio completamente estourar tudo os nossos serviços de saúde e é muito mesmo complicado. E aquela publicação na altura foi para amigos e família, porque no fundo eram os meus seguidores no Instagram, mas rapidamente se tornou viral e nunca pensei que fosse tomar essas proporções.
Já agora, Raquel, para que os ouvintes fiquem também elucidados, qual é que é o hospital? E pedia, no fundo, obviamente que os detalhes, há detalhes mais complicados, mas que relatasses qual é o dia-a-dia de um hospital como aquele em que trabalhas?
Olha, eu trabalho no Hospital de Santa Cruz, que pertence ao Hospital de São Francisco Xavier, e inicialmente na pandemia era só o Hospital São Francisco Xavier destinado aos doentes Covid. Nós recebíamos os doentes que não eram Covid e também são importantes ser tratados, porque no meio disto tudo há outra pandemia, não é? Que é a pandemia das doenças e dos doentes que não estão a ser acompanhados pelas doenças que não têm nada a ver com o Covid. E nesta terceira vaga não houve qualquer possibilidade de nós não termos e não recebermos doentes de Covid. Foi e está a ser, atenção. Realmente, nós no início, e acho que foi isso que nos protegeu muito, nós, enquanto população, que foi o medo, nós não sabíamos o que era isto. E nós, de algumas pessoas, nós profissionais também não sabíamos e também tínhamos medo, só que a diferença é que nós tínhamos que lá estar e enfrentar esse medo, e as pessoas tinham só a arma de poder ficar em casa e fizeram, e as coisas até correram muito bem. Quer dizer, nós vimos a nossa vizinha Espanha, vimos Itália, e nós conseguimos não passar por isso. Entretanto, eu acho que as pessoas perderam esse medo.
E esse medo não deu lugar a uma maior consciencialização?
Talvez no início. Eu acho que no início deu, só que as pessoas começaram a perceber que se calhar isto é só uma gripe, ou é só uma constipação, ou a maior parte das pessoas nem tem sintomas, sei lá. E no fundo chegámos aqui a esta terceira vaga, que foi, eu acho que esta terceira vaga foi a junção de várias coisas, pelo menos três. A primeira foi o Natal. E a primeira e a segunda, Natal e passagem de ano, quer queiramos, quer não, houve juntamentos de pessoas, houve reuniões familiares e, portanto, isso deu vaga a que o vírus conseguisse propagar. A terceira, eu acho que foi a chegada da vacina. Eu acho que as pessoas interiorizaram a chegada da vacina como se fosse a cura. E não é a cura. E até toda a gente estar vacinada e conseguimos dizer que temos imunidade de grupo, ainda vai demorar alguns meses. E eu acho que isso, essa junção, foi assim uma bomba. E nós vivemos esta terceira vaga, de facto, de uma maneira como... Epá, foi uma pressão nos serviços de saúde. Chegar ao hospital e saber que tenho que ir para dentro de um covidário, estar ali X horas, em condições em que não tenho acesso a comida, não tenho acesso a líquidos. Nós suamos imenso dentro daqueles EPIs todos. É terrível.
Os EPIs
As
são os
máscaras
equipamentos, não é? Os
são,
equipamentos de proteção individual. Aqueles
exatamente.
fatos brancos que nós
Sim,
vemos
sim,
nas,
sim.
nas fotografias e nas imagens que chegam dos diversos covidários. Era
Exatamente.
precisamente isso, querido, que tínhamos para te perguntar. Era como é que é o dia-a-dia de uma pessoa que está lá à frente, não é? Na batalha da luta contra a pandemia.
É muito difícil. Eu acho, eu para me sentir saudável mentalmente, tive que viver, tive e ainda tenho que viver um dia de cada vez. É chegar ao hospital, é assumir que temos um papel muito importante e que podemos realmente mudar a vida de alguém ou pelo menos prestar cuidados e aliviar a pessoa do sofrimento ou melhorar o seu estado de saúde. Mas de facto, quando vestimos aquele equipamento todo, eu nem tenho palavras porque de facto é mesmo, mentalmente, emocionalmente, é horrível. É
Raquel
horrível.
Loura, nessa publicação em que fazias referência a um cenário de guerra, estás a falar agora desse momento quase indescritível de vestir esse equipamento de proteção individual e começar um dia de trabalho com muitas horas. Um enfermeiro, um profissional de saúde, sente-se como se fosse verdadeiramente para uma batalha, para um cenário de guerra?
E o cenário de guerra não é só nós vestirmos aqueles equipamentos, o cenário de guerra é também os doentes que há para internar e que não existem vagas, são os doentes que necessitam do ventilador e não existem ventiladores, são os doentes que morrem à nossa frente, são as chamadas e aconteceu comigo, fazer uma chamada de despedida de um familiar com a filha, com a mulher. E depois acabou por morrer, passado uns dias. Isto destrói-nos um bocadinho todos os dias. E é isto, nós vivemos isto. O profissional de saúde neste momento vive isto. Eu, como enfermeira, as outras classes profissionais vão viver de outra forma ou semelhante, mas é muito isto que a gente vive.
Raquel, como é que tu és enfermeira, portanto, profissional de saúde, estás na linha da frente do combate ao Covid. Como é que tu interpretas a discrepância de gestos que parece existir entre o reconhecimento público dos portugueses que escrevem e foram à janela a manifestar apreço pelos profissionais de saúde e o aparente ou o concreto relaxamento no dia-a-dia e do não cumprimento das medidas de segurança? Como é que tu avalias estes dois comportamentos?
Olha, é um sentimento agridoce. Quando as pessoas vieram para as janelas bater palmas aos profissionais de saúde, foi muito bonito, de facto. As pessoas mantinham-se em casa, esses momentos foram emocionantes até, de facto, percebeu-se que as pessoas viram qual era a nossa importância e aquilo que nós fazemos. Mas, entretanto, como eu já disse, as pessoas perderam o medo. E, portanto, eu acho que é um bocadinho cultural nosso, português, a gente esquecer facilmente as coisas. E, portanto, eu acho que esse reconhecimento foi feito, de facto, mas agora está a passar. Está a passar e as pessoas vão esquecer. E eu acho que. Eu falo da minha classe, falo dos enfermeiros. Eu acho que quando um dia nós nos manifestarmos para pedir melhores condições de trabalho, uma carreira digna, eu acho que as pessoas nos vão voltar a chamar selvagens, criminosos, aquilo que já nos foi chamado.
Mas achas que há ignorância por parte da população em relação à forma como os profissionais de saúde nesta altura estão a trabalhar?
Eu acho que há ignorância de quem não precisa dos cuidados de saúde. Porque, de facto, se eu estou na minha casa, não preciso de cuidados de saúde, eu não sei que importância é que os profissionais têm. Quem lá está e quem precisa e percebe a importância que nós temos em cada um dos doentes, os próprios doentes chamam-nos, na altura, quando vestíamos farda branca, não é? nos chamavam os anjinhos brancos. Sim, é verdade. E não, eu, pelo menos, falo por mim, eu sinto esse reconhecimento por parte dos doentes, por parte de quem realmente está a precisar de um enfermeiro. Agora.
Só valorizamos quando precisamos, não é?
Exatamente, sim. Eu acho que sim. Eu acho que neste caso é isso. Por isso é que eu disse que é um sentimento agridoce. De facto, foi e as pessoas reconheceram, mas acho que agora já não. Não, e pelas atitudes que as pessoas têm, não é? Por acharem que já passou ou que
Claro.
afinal não era.
Raquel, já nos deste conta do quão difícil é gerir do ponto de vista emocional o dia a dia, no hospital onde trabalhas. Também és mãe. Como é que se gera isto tudo? Saber que se trabalha exposta ou quase exposta ao perigo e depois ter de regressar a casa para junto da família.
É viver um dia de cada vez, não é mesmo? Antes de nós recebermos doentes de Covid, nós tivemos vários surtos, portanto, eu não posso dizer que nunca trabalhei sem doentes de Covid, porque há doentes que são internados e em período de incubação, e todos os doentes que são internados neste momento fazem testes à Covid. Mas muitas vezes estão nesse período de incubação e, portanto, depois, passados uns dias, vem a positivar e quando damos por ela já temos quase um serviço infectado. Como é que é gerir isto com o filho? O meu filho, por acaso, hoje faz 2 anos.
Ah.
Sim. E
Parabéns.
é quase. Obrigada. É quase como. Eu chego a casa e, no fundo, renovo um bocadinho energias com ele. Tenho que esquecer obrigatoriamente aquilo que se passa no hospital. Há coisas que são muito difíceis de esquecer, mas de facto tenho que limpar a cabeça para poder ser a melhor mãe que posso ser para ele. Muitas vezes é um sentimento de culpa brutal, porque isto é tudo muito bonito de se dizer, mas às vezes não é possível fazer. E portanto é gerir da melhor forma. É gerir da melhor forma esta parte familiar, de facto. Não há milagres, nem há receitas milagrosas. É
Faz
o dia a dia.
o que se pode, não é, Raquel?
Exatamente, exatamente.
Olha, vamos mudar um bocadinho o sentido da nossa conversa. Também está relacionada com a pandemia. Tu criaste recentemente uma marca de roupa, li que era para te refugiares do trabalho duro, como enfermeira. É mesmo assim? Foi um refúgio que tu encontraste para fugir das batas brancas e dos equipamentos de proteção individual e das máscaras e das marcas que as máscaras te deixam no rosto?
Sim, o sonho de ter uma marca de roupa já vem de há muitos anos, para aí uns 5 anos. Mas nunca, epá, nunca houve aquele clique de olha, agora, nunca. E agora com esta situação, entretanto fui mãe, percebi que há uma lacuna imensa na indústria da moda de roupa que seja compatível com a amamentação, tem que ser tudo um bocado, como se diz, adaptado. Quando queremos dar de mamar um bebé e esta pandemia, de facto, uma pessoa, eu chegava à casa a pensar no doente X ou a pensar naquilo que tinha acontecido ou a pressão toda que nós vivíamos e disse ao meu marido, olha, eu não sei se isto vai dar certo, se vai dar errado, se der certo, brutal, se der errado, também está tudo bem, mas olha, eu vou criar a minha marca de roupa, vai ser agora. E foi, contactei aliás, procurei uma costureira e pronto, e vamos a isso.
Boa.
E
E és tu
foi.
que desenhas os modelos?
Eu desenho ou imagino, crio na minha cabeça. Felizmente tenho uma costureira que consegue passar sempre para o tecido aquilo que eu idealizo.
Até porque a Raquel não tem formação na área, não é? Na área da
Não
moda.
tenho, não tenho.
Portanto, é um bocadinho vá lá, às apalpadelas. É dizer à costureira quero isto assim, quero isto assado, e a costureira
Exatamente.
tentar dar corpo àquilo que é uma ideia que está na cabeça da Raquel.
Sim. A minha costureira é uma costureira de alta costura, portanto é uma pessoa já com muita experiência na indústria da moda e já trabalhou para grandes nomes. E de facto funcionamos assim. Às vezes desenho aquilo que não consigo passar-lhe por palavras, desenho, e mesmo no desenho, que eu sempre desenhei desde miúda, vestidos, desenhava imensos vestidos de noiva, desenhava. Era maioritariamente vestidos. E portanto, essa parte do desenho eu gosto imenso de desenhar. Às vezes não sei como a pessoa idealiza, não é? E como aqueles desenhos de moda perfeitos. mas consigo sempre lá chegar. E conseguimos, aliás, sempre lá chegar.
E como é que está a correr?
Está a correr muito bem. Isto é tudo um percurso que tem altos e baixos e às vezes são até desistir. Aliás, quando eu lancei a primeira coleção, não, eu chamo coleção, mas quase que nem posso chamar coleção, porque aquilo foram 4 modelos diferentes. Mas quando, antes de lançar, eu pensei, as pessoas não vão gostar. Não, as pessoas não vão gostar, Raquel, mas que ideia que tu tiveste de início, e agora as pessoas não vão gostar, não vão comprar. E depois passa, quer dizer, depois fizemos a sessão de fotos, depois publicámos, depois lançámos. Isto é um dia de cada vez também, porque é assim, não é uma marca muito pequenina, e trabalhamos tudo muito à mão e é muito... Mas pronto, a minha ambição é que cresça devagarinho e que as coisas comecem a tomar, e quem sabe um dia me dedique exclusivamente a ela.
Era teu objetivo? Dedicaste-te exclusivamente à tua própria marca de roupa e deixar a enfermagem de vez?
Deixar a enfermagem totalmente no livro, não é? Que eu posso sempre ter a enfermagem na minha vida de uma forma em part-time, digamos assim. Mas trabalhar com este ritmo que nós trabalhamos e não sermos reconhecidos, mesmo, eu digo reconhecidos, não é só pelas pessoas e pela... É mesmo monetariamente, financeiramente, porque se eu vos disser aquilo que eu trago para casa por mês, nem é muito triste, não é? E eu acho que, agora voltando um bocadinho à conversa, à parte anterior, eu acho que os profissionais todos que estão nos serviços de saúde neste momento, eu acho que temos todos um sentido de missão muito grande. E eu acho que é esse sentido que nos tem segurado e acho que é esse sentido que nos tem feito ficar, mas tenho toda a certeza que quando acabar a pandemia, se calhar a maioria sai. Eu tenho colegas enfermeiros que dizem que eu tenho que ir fazer outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa, isto não vai ser a minha vida.
Falam entre vocês, abandonar a profissão?
Sim, falamos.
Muitos colegas teus pensam nisso também?
Sim, a maioria. A maioria, neste momento, estamos sem decreto-lei e nós não nos podemos despedir. Portanto, é-nos recusado. Portanto, não podemos sair, somos obrigados a lá estar.
Mas com este desgaste todo que os profissionais de saúde vão denunciando, vai-se percebendo nos corredores que muitos estão a chegar a um ponto de exaustão que os leva a ponderar de forma muito séria deixar a profissão. Há muitos que já admitiram que obviamente que já pensaram nisso e que neste é um momento muito complicado do país em que querem também ser mais, querem fazer parte desses braços que estão a ajudar no fundo ao combate à pandemia, mas começa a perceber-se que essa exaustão pode levar a que haja um abandono também da área no futuro.
Sim, porque nós estamos exaustos, estamos, eu acho, eu nem sei o que é que nos segura neste momento, porque são turnos extraordinários, são horas a mais, o trabalho é completamente diferente, muito mais exaustivo, e as pessoas não querem isso, porque obviamente que é o nosso trabalho e foi a profissão que a gente escolheu, tudo bem, mas não somos reconhecidos de facto, e nem conseguimos... ou seja, nem conseguimos lutar para que isso aconteça, não é? Ou pelo menos quando lutamos continuamos a não ser reconhecidos. E há muita gente que, aliás, colegas mesmo, diretos, que nós comentamos que, não, que isto não é vida para ninguém, porque não nos dá um conforto de facto para conseguirmos ter uma família e viver só da enfermagem, porque a maior parte, neste caso dos enfermeiros, trabalha em 2 sítios ou em 3 sítios.
Claro.
E lá está, eu acho que depois disto passar, porque neste momento é como digo, nós temos um sentimento de missão muito grande, e, portanto, estamos aqui e vamos até ao fim, de facto. Mas eu acho que depois disto passar, as pessoas vão se dedicar a outras coisas. Tenho colegas que dizem que vão voltar às terras natais
vão equacionar tudo nas suas próprias vidas,
não é?
Sim, vão
voltar
aos
negócios dos pais, claro. Ou vão, não sei, vão fazer outras coisas que não isto. ou pelo menos em full time.
Agora não, porque o país precisa deles. Raquel
Loura,
agora não. Raquel Loura, muito obrigado por esta conversa aqui na Rádio Observador. Felicidades para a tua marca de roupa e também coragem para a linha da frente.
Obrigado.
Obrigado.
Boa sorte, Raquel.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.